DW. Contraste.
Leonel Mário Dalva é um dos fundadores do Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. O massacre de 1953 serviu de elemento impulsionador para a criação desta organização política. Nacionalista por convicção, Leonel Mário Dalva e o CLSTP recebiam as influências independentistas que chegavam do continente e preconizavam a independência das ilhas. O comitê era um movimento que funcionava na clandestinidade devido à máquina opressora da PIDE. Este contraste começa nesta época. Uma época em que o nacionalismo são-tomense está a dar os seus passos rumo à independência. Uma viagem que será conduzida por Edlena Barros. O massacre de 53 é visto como um dos momentos cristalizadores para o nascimento do movimento nacionalista em São Tomé e Príncipe. Como é que viu o massacre de 1953 aqui em São Tomé?
Quando houve esse massacre de 1953, eu ainda era estudante no secundário, estava em Angola, e eu fui informado através do reitor da escola que havia um massacre em São Tomé, que morreram muita gente. E depois, quando soube isso, procurei informar e eu soube que morreram muita gente, entre os quais os meus parentes. Senti uma dor muito grande. E quando eu vim a São Tomé, eu regressei a São Tomé em 1956, eu vi que, de uma maneira geral, o povo de São Tomé e Príncipe estava muito chocado com esse massacre e queria procurar uma outra alternativa que não fosse ser colonizada. Então, nós pensamos que para isso era preciso criar uma organização política cujo objetivo fundamental seria informar ao povo da necessidade de nós engajarmos no processo da luta pela independência. Portanto, podemos considerar que o massacre de 1953 foi efetivamente uma etapa que levou os santomenses a ter consciência de que a sua luta não deveria só limitar-se à luta pela igualdade dos direitos cívicos, mais uma luta para a independência completa do país.
Um pouco por toda a África, vivia-se também um sentimento de libertação. Chegava até São Tomé e Príncipe notícias daquilo que acontecia nos outros países africanos. Isso foi um incentivo a mais para os são-tomenses também quererem, almejarem a independência do país?
Eu ainda me recordo que quando Gana tornou-se independente, deve ter sido em 1957. O Dr. Kwame Nkrumah, que era presidente do Gana naquela altura, fez uma declaração segundo a qual que Gana não se consideraria independente enquanto os outros países africanos também não fossem independentes, né? Isso foi uma das coisas que a mim entusiasmou pessoalmente. Eu disse, sim, senhor, se Gana ficou independente, por que é que nós também não? Depois, houve muitos acontecimentos em África, não é? Por exemplo, os acontecimentos em Conakry, que quando o general de Gaulle prometeu aos antigos países que eram colonizados pela França, se criam independências, queriam ficar na comunidade, Sekouturé aconselhou a população, ele e o seu partido, a voltarem não contra a comunidade e a preferir a independência. Isso também fez-nos a compreender que as coisas estavam a mudar para a África e que a África estava disposta a assumir, não obstante as dificuldades que teria que atravessar, o seu papel, não é? O papel nesse mundo de lutar também pela dignidade dos povos africanos.
A luta do CLSTP não se deu exatamente internamente. Muitas vezes os encontros foram realizados, muitos encontros no Gabão, Guiné Equatorial. Como é que o CLSTP saiu de São Tomé e fundou as suas bases também no estrangeiro?
Depois as pessoas iam saindo de São Tomé. Naquele tempo as viagens eram feitas sobretudo de barco, ou elas iam através do Gabão e da antiga Guiné Equatorial, também iam através de Portugal, iam à França, e depois de lá é que elas iam para alguns países africanos, não é? Entre os quais o Ghana, a Guiné Equatorial, a Libreville.
E o CLSTP depois acaba por transformar-se no MLSTP, o Movimento de Libertação para São Tomé e Príncipe. A que é que se deveu essa mudança?
O Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, o CLSTP, transformou-se no MLSTP numa conferência que foi feita em Malabo, em 1972. Essa transformação foi porque entraram mais elementos, a organização passou de um nível para outro, portanto, em vez de só ser só o Comitê de Libertação, passou-se ao MLSTP. E também é necessário frisar que nessa reunião houve uma reconciliação entre os diversos grupos, não é? Porque havia o CLSTP, que nós chamamos CLSTP do Ghana, CLSTP do Gabão, do Gabão Libreville. Havia vários grupos, mas naquela reunião nós conseguimos ultrapassar, em certa medida, algumas divergências que haviam.
O CLSTP foi, muitas vezes, um movimento que, devido a essa força repressiva que existia em São Tomé, que não estava muito no terreno. Como é que o movimento conseguiu sair da clandestinidade e passar para a mobilização do povo são-tomense?
O movimento tornou-se muito mais amplo só depois de 25 de abril. O MLSTP aproveitou essa situação para mandar os seus membros para São Tomé e Príncipe e durante esta fase já se podia fazer reuniões abertamente, já se podia reivindicar a independência, já se podia fazer greves e com esta base conseguiu-se mobilizar muito mais objetivamente a população de São Tomé e Príncipe.
Apesar de ter um nome parecido com a congênere angolana, o MPLA, o Movimento de Libertação de Angola, São Tomé e Príncipe nunca se propôs ou nunca pensou em levar a luta pela independência como uma luta armada. Por que dessa escolha?
São Tomé e Príncipe pensou. Há muitos militantes do MLSTP, do CLSTP, que preconizavam a luta armada, mas a posição que mais vincou, que mais teve sucesso, foi a luta política, porque, sabe, São Tomé e Príncipe é uma pequena ilha, né, com difícil acesso, e os países que são vizinhos de São Tomé e Príncipe não eram países muito favoráveis à luta armada, mas, portanto, e também não era muito espírito do povo de São Tomé e Príncipe a organizar a luta armada. Portanto, foram todas essas condições que fez com que São Tomé e Príncipe não fez a luta armada, não é?
Como é que vê o papel que a Associação Cívica Pro-MLSTP teve na luta pela independência de São Tomé?
A Associação Cívica foi uma organização que o MLSTP criou na altura para esclarecer e informar diretamente o povo de São Tomé e Príncipe, de modo que o povo pudesse reivindicar a sua independência.
Por que se dá essa ruptura entre a Associação Cívica para o MLSTP e o próprio MLSTP?
Haviam condições que estavam estabelecidas no Acordo de Argel. E o MLSTP achava que devia-se respeitar esse acordo de Argel, cumprir os termos do acordo de Argel, mas não cumprir o que a Associação Cívica preconizava, porque a Associação Cívica preconizava muitas coisas que não estavam no acordo de Argel. Por exemplo, a dissolução da tropa, do exército, não estava no acordo de Argel. Os dirigentes do MLSTP naquela altura não aceitavam, achavam que deveríamos conduzir o país para a independência com base no Acordo de Argel.
Quando se assinou o Acordo de Argel em 26 de novembro, como é que essa notícia foi recebida no país pelos santomenses? Era já a confirmação de que a independência estava próxima?
Sim, quer dizer, quando houve o Acordo de Argel, houve uma grande satisfação do povo de São Tomé e Príncipe. Naquela altura, nós comunicamos à população o Acordo de Argel. quando elas souberam que o país havia de tornar-se independente e as condições também que estavam estabelecidas para a independência de São Tomé e Príncipe.
12 de julho de 1965, o povo santomense pôde finalmente hastear a sua bandeira e ouvir o hino nacional pela primeira vez. Qual foi o sentimento nessa altura quando se declarou São Tomé e Príncipe independente?
Depois do Acordo Ajar, houve a construção de um governo de transição, não é? Esse governo foi, nos termos também do Acordo de Ajar, foi preconizado a ter uma duração de 6 meses e durante esses 6 meses foi preparada a independência de São Tomé e Príncipe. E no dia da independência houve uma grande satisfação, não é? Porque houve muitos convidados de vários países do mundo. Foi efetivamente uma grande satisfação e uma grande festa no dia 12 de julho de 1975.
Passados 39 anos, acredita que nós, os santomenses, apesar de termos conseguido essa independência em 1975, hoje poderemos considerar-nos um país independente como preconizávamos?
Hoje em dia, nós não podemos dizer que há países completamente independentes. Nós estamos numa fase das relações económicas internacionais de uma grande interdependência. Portanto, São Tomé e Príncipe tem as suas dificuldades, está muito interdependente, mas eu julgo que já ultrapassou alguma fase e muitas coisas foram feitas com vista a melhorar as condições de vida do povo de São Tomé e Príncipe.